Meus queridos e queridas, é um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês, com todas vocês. Obrigado por estarmos juntos, por termos essa chance de compartilhar sobre o Evangelho e sobre Jesus Cristo. O seu tempo é muito precioso e eu não quero estragar a sua manhã. Eu espero que você tenha vindo e que você volte para casa dizendo: poxa, não joguei fora o meu tempo, né? Foi bom para mim, né? Esses momentos são os momentos assim que eu falo com temor e tremor, porque Paulo diz que se alguém pregar outro evangelho, que não seja o de Jesus Cristo, seja considerado anátema. Gálatas 1, versículo 8 e versículo 9, é algo tão enfático que ele diz isso no versículo 8 e repete no versículo 9. No versículo 9 ele diz: outra vez eu vos digo, se alguém pregar outro evangelho, eu ou mesmo ando, um anjo, vindo e pregue outro evangelho que não seja o de Jesus Cristo, que isso seja anátema. Então eu quero me colocar como esse tipo de pessoa que pode estar pregando outro evangelho, né? Ou seja, o fato de alguém ter Bíblia e citar versículos em punho não significa que ele está pregando o evangelho. Digo isso não porque eu esteja com receio de não pregar o evangelho, mas para que nós criemos a pedagogia e esse hábito de estar ouvindo sempre, seja quem for, ouvindo com filtro na cabeça, com peneira na alma, para observar com criticidade aquilo que estão nos passando. Então, de um lado, eu quero, como qualquer outro, me expor a essa vulnerabilidade de correr o risco de não pregar o evangelho que os apóstolos e Jesus Cristo anunciou para a gente. Por outro lado, a gente tem o Jesus Cristo de Nazaré, tem a história dos discípulos, tem uma boa caminhada aí da história da igreja com as suas contradições, e aí dá para a gente, então, pegar alguns eixos dessa história e dizer: não, dá para ir por aqui, e indo por aqui a gente vai bem. Pressuponho que eu estou indo por esse rumo, né? Queria agradecer a presença da Ana Flor, acho que legal ela estar aqui com a gente. Recebi um abraço muito gostoso ali na entrada, com seu carinho, com seu jeito maravilhoso, né? E a Ana Flor é, no meu entendimento, essa expressão objetiva do Evangelho de Jesus: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Celebra o choro da criança lá atrás, né? Legal demais, né? Vejo uma criança chorando, me vem logo aquele texto de Gênesis, com Agar no deserto e Ismael, e aí diz assim: e Deus ouviu o choro da criança, né? Aí eu escuto a criança chorando, eu fico: o que é que eu preciso ouvir? O que é que tem no choro dessa criança? Coisa de maluco que fica assim, né? Vai fazer o quê? Tá nas páginas, estão aí nas páginas da Bíblia, então, né, fazer o quê, né? Então, estou no culto pregando, a criança chora, no lugar de eu me sentir incomodado. Eu digo: irmãos, deixa eu ficar calado, vamos ouvir o choro dessa criança. Deve ter alguma mensagem para nós aí, ela é mais pura do que o cara que está falando do lado de cá. Então, é melhor interpretar essas línguas estranhas da criança do que a lógica e a percepção analítica dos seres humanos. Mas vamos em frente. Eu fico sem jeito com essa apresentação que o Ariovaldo fez aí, mas você já conhece o pastor Ari, sabe que ele é muito bondoso e misericordioso e consegue, as coisas chegam nas mãos dele, ele faz esse mistério que ele faz aí. Ele fica falando, eu digo: de quem é esse cara que ele está falando? Deve ser outro amigo dele, né? Onde é que está esse amigo dele? Eu também queria conhecer esse amigo dele, que deve ser legal. Mas assim, eu fui convidado para a gente conversar sobre ser devoto ou seguidor de Jesus Cristo, né? Ser devoto ou seguidor de Jesus Cristo. Eu conheço alguns seguidores, realmente conheço alguns seguidores do Santo São Francisco, eu conheço seguidores de São Benedito, né? E conheço devotos de São Benedito, conheço devotos de São Francisco, né? Com toda a admiração que eu tenho pelo Papa Francisco, eu presumo que ele é mais um devoto do que um seguidor, me dá a impressão. Claro, é assim, quando eu olho para a estrutura, para a conjuntura onde ele está, presumo que ele vai ter muita dificuldade de mudar o Vaticano, mas eu penso que o Vaticano não vai mudá-lo, é a impressão que eu tenho sobre ele. Mas, assim, o seguidor do São Francisco não aceitaria a opção que o Vaticano oferece, né? Ou se ele optasse pelo que o Vaticano oferece, ele estaria disposto a entregar alguém mais necessitado lá adiante. Então, a diferença do seguidor e do devoto, no caso, por exemplo, dos seguidores do São Francisco, aqueles que seguem mesmo, se eles ganham 10 reais aqui na esquina, eles ficam com o dinheiro na mão esperando onde é que ele encontra alguém que precisa dos 10. Então, os 10 não vão ficar na mão do... Se ele é o seguidor, ele vai entregar mesmo, ele vai, né? E aí, se ele tiver um sanduíche e estiver passando assim na praça e tiver aí um cachorrinho vira-lata, né? Não tem mais lata. Diz agora que é rasga-saco, né? Porque o lixo agora é em saco, né? Então aí encontra, não tem mais cachorro vira-lata, tem cachorro rasga-saco, né? E aí ele encontra um animalzinho, percebe que ele está com fome, ele é capaz de dividir o sanduíche com ele, cuidar daquele animal, e daqui a pouco os dois se tornam companheiros de peregrinação, né? O devoto não, o devoto admira o santo, o devoto é capaz de fazer uma oferenda ao santo, o devoto é capaz de falar bem sobre o santo para angariar mais prosélitos e seguidores do santo. Então essa talvez seja a grande diferença, é que o devoto admira, o devoto faz preces ao santo e o seguidor não, o seguidor vive como o santo vivia. Então, entre devotos e seguidores, se você olha para esse cenário, eu estou fazendo referência mais ao cenário católico, porque no cenário católico você tem as ordens religiosas, e essas ordens vivem de tal maneira que você consegue identificar, dependendo da experiência, da convivência que você tem com essas ordens, você consegue identificar pela linguagem. Claro que no mundo evangélico você consegue também identificar, hoje é mais difícil, né, dada essa proliferação denominacional, mas era muito simples você identificar se o cara era de vertente pentecostal, se ele era de igreja histórica. Às vezes, batendo um papo, você já sabia, né, se levava a Bíblia debaixo da axila, de tal denominação, se levava a Bíblia na mão, se levava no peito, se não levava a Bíblia, que é o caso da minha denominação. Então, mas assim, seja como for, você identifica pela linguagem. Meu amigo, minha amiga, aí você já percebe de qual denominação é o cara. Você vai percebendo por essa formatação que é feita aí nesses espaços. Então, é fácil você ter devotos, né, de algum segmento religioso. E quando a gente está falando de Jesus, às vezes, nós podemos também nos deparar com essa situação: os devotos de Jesus e os seguidores de Jesus. Os devotos de Jesus gostam de Jesus, os devotos de Jesus admiram Jesus, os devotos de Jesus são capazes de fazer prece a Jesus, de fazer oração a Jesus, eles são capazes de falar de Jesus para outras pessoas, comunicar sobre Jesus, eles são capazes de atrair mais pessoas para serem devotas, do Jesus Cristo de Nazaré, mas não vivem como Jesus viveu. Então, seguir a Jesus é um desafio para viver como ele viveu. E aí eu tenho aqui uma lista de textos rápidos, assim, só como textos introdutórios, para a gente. Não sei se já está aí, já? Está difícil? Então, o seguidor, ele vive como Jesus viveu, né? E aí eu queria conversar um pouco sobre o Evangelho de João. Depois a gente vai para esses textos aí, a gente pode ir aí no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele diz assim: eu poderia escrever sobre tudo que Jesus fez, e os milagres que ele realizou, e não caberia no mundo todo, ele usa aí uma hipérbole, não caberia no mundo todo se eu registrasse todos os milagres que Jesus fez, né? E ele diz assim: estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, João é um dos apóstolos que, quando escreve, ele deixa muito evidente qual o seu propósito, né? Um dos propósitos dele é esse, de que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí João vai fazer uma diferença de Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto, por exemplo, para Mateus, Jesus vem historicamente da descendência de Abraão, e para Lucas, Jesus vem de uma genealogia mais natural, vem de Abraão, de Adão, de Sete e tal, é uma genealogia mais natural. O João não vai falar da genealogia de Jesus. O João vai dizer assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que João vai dizer é o seguinte: Jesus é Deus, né? Então ele vai falar da deidade de Jesus, não apenas da divindade de Jesus. Qual é a diferença? Só para efeito assim de explicitação dessa ideia, no mundo católico, por exemplo, a Maria é considerada como divina. A ideia é, depois que o Espírito Santo veio sobre ela e houve aquela fecundação misteriosa, a semente de Deus na sua vida, e nasceu Jesus Cristo de Nazaré, ela passou a ser divina. Não estou dizendo que você acredita nisso, eu estou dizendo que a compreensão de divindade, ela pode ser a posteriori, ela pode ser depois de você ter nascido. Então, por exemplo, poderia-se imaginar que Jesus Cristo, tendo sido batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, ele se tornou divino. É diferente do que João está dizendo. Então, João não está falando da divindade de Jesus. João está falando da deidade de Jesus. Ele está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Então, no processo histórico, o verbo se fez carne, aí tudo bem. Ele pode vir de qualquer genealogia. João é o único que vai dizer, ou que vai explicitar, aquele diálogo de Jesus com Filipe. O Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele diz: há quanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creias que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim realiza as suas obras. Creia, pelo menos, pelas obras que eu faço. Então Jesus vai dizer isso. Os judeus vão perguntar a Jesus: tu és porventura maior do que o nosso pai Abraão? Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, enquanto em Mateus vem Abraão, Isaac, até chegar Jesus, no Evangelho de João é: antes que Abraão existisse, eu sou. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, tem certos aspectos em Jesus, eu não sei se eu estou equivocado nisso, que não dá para segui-lo. Por exemplo, Jesus é o Salvador, eu não posso ser Salvador. Jesus é o grande mestre, eu não consigo ser mestre de ninguém, né? Jesus é o grande juiz, eu não vou conseguir ser juiz de ninguém. Aliás, ele disse que nós não devemos julgar. O máximo que ele diz é que nós podemos ter fome e sede de justiça. Ele nem diz que nós somos justos. Ele diz: felizes os que têm fome e sede de justiça. Só Deus é justo. Então ele é justo, ele é o grande juiz, ele é Salvador. Então segui-lo nesses aspectos seria impossível a mim e a você. Agora, quando nós pensamos no Jesus Cristo histórico, esse Deus que se fez carne, habitou entre nós, que nasceu aí, fez a opção de nascer na pequena Belém Efrata, viver a infância e adolescência na desprezível Nazaré, fez o seu escritório estratégico de evangelização na desprezível Nazaré, né, nas terras de Zebulon, que a gente poderia traduzir por terra de Zé Ninguém, terra onde o cão fez a curva, lá onde o cão perdeu as botas, né? Então esse lugar de ninguém é o lugar onde Jesus anda, né? Então nesse aspecto histórico nós podemos imitar o Jesus Cristo de Nazaré. Então João diz assim: eu vou escrever essas coisas para que vocês saibam que ele é o Filho de Deus, para que vocês saibam que ele é Deus. E aí um outro propósito do João, quando ele escreve, é o propósito de dizer como é que foi, como aconteceu essa receptividade, né? Como que as pessoas, de maneira ávida ou não, disseram sim ou não ao Jesus Cristo de Nazaré. E aí nesse propósito, essas coisas eu escrevo para que vocês creiam, ele vai dizer assim: veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, saber os que creem no seu nome. E aí vem, tudo tem a ver com crer. João 3,16, porque Deus amou o mundo, isso é muito conhecido, vamos lá. De tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está no capítulo 3. Capítulo 4, e a mulher samaritana creu. E depois foi na província de Sicar e falou para todos os seus vizinhos e vizinhas. Eles vieram, se aproximaram e disseram: mulher, já não é pelo que você nos falou, mas é porque nós vimos e também cremos que ele é o Filho de Deus. Então, esses textos vão falar sobre as pessoas que creram, as pessoas que não creram. É muito interessante isso. Capítulo 7 diz: nem os seus familiares creram nele. Nem os seus familiares creram nele. E por aí vai. No capítulo 2, versículo 23 e 24, tem um texto muito interessante, que é mais ou menos assim: muitos creram nele por causa dos milagres que ele realizou, mas Jesus não confiou neles. Interessante, né? A ideia é mais ou menos assim: muitos creram nele, mas Jesus não creu neles. Então, me parece que a questão aí do João não é apenas você crer em Jesus. A pergunta é: e Jesus crê em você, cara? A pergunta é: Jesus acredita nesse seu negócio de dizer que está seguindo? Ou você está seguindo por causa dos milagres, por causa do fascínio com os fenômenos e não com ele? Qual é o seu fascínio? Você está encantado com o fenômeno ou você está encantado com ele? Você está ávido pelo milagre ou você está ávido pela reconciliação e por uma amizade profunda com ele? O que é que está acontecendo, né? Então esse texto do capítulo 2, versículo 23, 24, ele é um texto que me pesa muito no coração e na cabeça, que é: tudo bem, Jesus, eu creio no Senhor. Mas a pergunta é: o Senhor acredita em mim? E o Senhor acredita na minha motivação? E o Senhor acredita que de fato a minha conversão é profunda? Lá no capítulo 12 é muito interessante, que diz assim: e muitas autoridades creram nele. Muitas autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus, não o confessaram, e outras traduções não o seguiam. Muitas pessoas creram nele, mas por causa da pressão denominacional, por causa da burocracia religiosa, por causa dos nossos cenários de culto, nós acreditamos nele, mas nós não o seguimos. Ele disse: deixai vir as minhas criancinhas e nós empeçais, porque das tais é o reino dos céus. Mas nós não conseguimos acolher as crianças, porque elas não pagam a conta, elas não são relevantes, elas atrapalham, elas têm muita energia, elas têm muita saúde, elas atrapalham a nossa burocracia religiosa, né? Então o texto diz assim: muitos creram nele, mas eles amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Eles amavam mais outros fascínios e outros encantamentos que estão aí no nosso entorno, e não conseguiam segui-lo, não conseguiam confessá-lo, né? Não conseguiam confessá-lo. Então isso é muito legal aí no Evangelho de João, porque o Evangelho de João vai nos confrontar e nos desafiar a seguir de maneira mais intensa e de maneira mais profunda. E aí no capítulo 1, se você quiser aí conferir comigo, aí no capítulo 1 tem aqueles que foram seguindo a Jesus, homens simples, né? Capítulo 1, versículo 27, referindo-se a discípulos de João, quando João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que está no versículo 26. Aí no 37 diz: e os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus, né? Simples, né? Os caras ouviram João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouviram o quê? Eles ouviram a voz que ninguém ouvia. Voz do que clama no deserto é voz de que ninguém ouvia. Não era a voz do templo. Não estou dizendo que Deus não fale também no templo. Tem vários textos nas Escrituras, Deus falando no templo. Mas nesse momento específico, tudo indica que essa insinuação do narrador sobre a voz do que clama no deserto é Deus está falando no deserto, porque ninguém está mais ouvindo no templo, né? E aí a voz do que clama no deserto não é a voz do João Batista, é a voz de Deus. É Deus falando e ninguém escuta mais, né? Ninguém escuta mais. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles ouviram e não somente acreditaram, o texto vai dizer assim: e o seguiram. E o seguiram. Então não basta ouvir e acreditar, não basta ouvir e contemplar, não basta ouvir e se alegrar, nós precisamos ouvir e segui-lo. Aí o versículo 39, ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Ou seja, a ideia de trilhar com ele, de passar pelos caminhos que ele passava. Eu não tenho nenhum problema com o pessoal que faz viagem a Jerusalém, por favor, acho que é um negócio legal. Eu já fui convidado duas vezes, uma para ir gratuitamente, uma outra vez para fazer a exposição do Sermão do Monte no lugar que supostamente era o lugar de Jesus. E aí eu falei para o cidadão que me convidou e tal, se ele toparia que a gente fosse para passar uns 3 dias na faixa de Gaza. Porque eu presumo que se o Jesus viesse nos nossos dias, ele não iria para os espaços do turismo. Eu penso que ele iria para a faixa de Gaza e talvez outras regiões semelhantes, porque terra de Zebulon, Nazaré, Galiléia dos gentios, foi o trânsito dele. E claro, não prestaria todo mundo não, porque iria colocar o pessoal em risco de vida, mas eu toparia, né? Eu toparia, honestamente, assim, eu falo sem nenhuma arrogância, eu toparia, eu já estou com 257 anos, morrer, não vai fazer diferença. Então você que é muito jovem, talvez não precisasse ir, mas assim, eu toparia, honestamente toparia, eu toparia. Eu digo porque topei ficar em Angola sozinho no período da guerra, socorrendo famílias, pessoas mutiladas, crianças órfãs, um sofrimento terrível, longe da minha esposa, longe dos meus filhinhos, né? Fiquei porque a minha filhinha de 9 anos me enviou, né? Na dúvida se deveria ficar ou não com o pessoal em Angola, fui conversar com os filhos e a minha filhinha de 9 anos disse: pai, você e a mamãe não dizem que já ofereceram a gente desde o ventre, vocês ofereceram a gente para Jesus? Por que que nós não podemos também oferecer vocês dois? Então nós oferecemos vocês dois, né? E aí eu fui por causa dessa palavra de uma criança de 9 anos, poxa vida, Deus falou sério dessa vez, morrendo de medo, doido que a menina dissesse que eu não fosse, ela mandou e falou para eu ir, né? Então, quando diz assim, e eles o seguiram, João Batista diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o que é que o João Batista está informando? Eis o cara que vai morrer. Porque uma outra coisa interessante no Evangelho de João é que João não segue a cronologia dos outros narradores. Os outros narradores vão falar do anúncio de Jesus, o nascimento de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o ministério de Jesus, morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O João começa matando o rapaz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. capítulo 3, e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Que é difícil para nós. Acho que foi do Paulo Júnior, não sei de quem que... Ah, não, foi de um pastor lá em Brasília, amigo meu. Falou um negócio muito interessante. Imagina um empreendimento, imagina um tipo de negócio em que o presidente tem que ser crucificado e o tesoureiro tem que suicidar-se, né? Você quer seguir isso, gente? Você quer seguir um empreendimento que o presidente vai ser crucificado e o tesoureiro faz a opção do suicídio, de tão arrasado que fica, das besteiras que fez com o dinheiro? Né, se encantou tanto pelo dinheiro que vendeu o seu mestre, encantou-se tanto pelo dinheiro que esqueceu a mensagem, encantou-se tanto pelo dinheiro, encantou-se tanto pelo negócio, encantou-se tanto pela estrutura, encantou-se tanto pelas coisas e os fascínios do seu mundo, que foi capaz de vender o mestre. Vendeu tão barato, né? A chateação de Jesus, eu sempre digo, não foi ter sido vendido, foi ter sido vendido só por 30, né? De lascar um negócio desse. Mas é porque quando você se envolve com o negócio, às vezes até o próprio cifrão lhe engana. Então eles vão seguir o Jesus de Nazaré, e o João está dizendo: olha, é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. A pergunta-chave que Jesus vai levantar para os seus discípulos é: que dizem as multidões ser o Filho do Homem? Porque um outro aspecto que nós precisamos levar em consideração é a tentativa de resgate do Jesus histórico, porque pode ser que no nosso imaginário coletivo o personagem que nós chamamos de Jesus Cristo não tenha nada a ver com Jesus de Nazaré. O protestantismo tem seus mitos chamados Jesus Cristo, o catolicismo tem seus mitos chamados Jesus Cristo. Então, uma outra desconstrução que, quem sabe, nós precisamos fazer é de que Cristo nós estamos falando. Então, ele perguntou: que dizem as multidões ser o Filho do Homem? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Jeremias, outros dizem... Ah, e foram descrevendo, ou seja, quando eles falaram, quando Jesus perguntou: que dizem as multidões? A resposta foi: eles estão olhando para o Senhor, mas a interpretação que eles estão fazendo é uma interpretação relacionada ao arquétipo mental que já está introjetado. Então, quando eles olham para o Senhor, eles não veem o Senhor, eles estão vendo Jeremias. Quando eles olham para o Senhor, eles estão vendo Elias. Quando eles olham para o Senhor, eles não estão vendo o Senhor, eles estão vendo todo o arquétipo do imaginário que foi sendo construído pela experiência humana que eles tiveram na sua informação religiosa, e eles não estão conseguindo ver o Jesus de Nazaré. E vocês, o que é que vocês dizem? Aí o Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Foi meu Pai quem revelou a você, Pedro. Eu acho que essa informação de Jesus é legal para nós. É legal e ao mesmo tempo complicada. Porque é como se Jesus dissesse: Pedro, não fica muito empolgado não, que foi o Pai que de maneira bondosa e misericordiosa ofereceu essa revelação a você. E aí vai... Acho que ele não está testando Pedro, ele está dizendo o que é que significa essa revelação. Assim que o Pedro diz isso, ele: pois é, Pedro, uma vez que você está sabendo que é isso, eu vou a Jerusalém, eu vou ser julgado, né? E eu vou ser condenado e vou ser crucificado, cara. Aí o Pedro: nananina, de jeito nenhum, senhor, né? De jeito nenhum. Eu olhava para esse texto e achava que o Pedro estava fazendo Jesus de vítima, que a grande palavra do Pedro poderia ter gerado em Jesus um tipo de coitadinho. Depois eu percebi que não, e acho que estou numa direção certa. O Pedro tinha dito a Jesus que para onde Jesus fosse, ele iria também. Aí Jesus está dizendo que vai para Jerusalém, vai ser julgado e vai morrer. Aí o Pedro diz: não, senhor. Então o Pedro está livrando a sua pele. Por que que eu acredito nisso? Porque logo em seguida, quando Pedro diz não, aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. E diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Porque cruz ficou um símbolo legal. Cruz hoje é símbolo religioso. Cruz não é espaço de morte, né? E cruz na época era cadeira elétrica. Então o que Jesus está dizendo é: você quer me seguir, cara? Eu sou o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus tem esse tipo de implicação. Então, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e tenha uma predisposição interior para, se chegar diante da morte, enfrentá-la com tranquilidade. Ou seja, os seguidores e seguidoras de Jesus vivem porque elaboram bem a morte. E elaborando bem a morte, eles vivem bem. Ou seja, essa equação é muito interessante. como viver bem porque elaborou bem a morte. E como elaborar bem a morte para viver bem. Por isso que o Evangelho de João, um outro tema interessante do Evangelho de João é esse tema da morte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Esse é um outro grande tema para os seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. Então, Jesus que é anunciado no João é o Cordeiro de Deus. O Jesus que é anunciado no Evangelho de João tem uma trilha de muita renúncia e de muito sofrimento, de muito padecimento, e enfrenta isso com a naturalidade da vida e da existência. Aliás, se você não quiser sofrer, faça a oração de Jó. A oração de Jó, depois de muito sofrimento, foi: Senhor, eu queria não ter nascido. Pronto, essa oração é simples, é só pedir para não ter nascido. Nasceu, meu querido, não tem jeito. Nós fomos elaborados com um átomo de carbono, que tem a maior facilidade de ligação com os demais átomos, e aí, por conta disso, esse é um tipo de átomo estranho, né? Que às vezes se recompõe, às vezes não se recompõe. Como que eu tinha vontade que algumas coisas na vida pudessem ter recomposição, né? Não tem jeito. Então, é da natureza do processo biológico esse desgaste. É da natureza do nosso nascimento. Você nasceu, começou um processo de morte. E todo processo de morte é doloroso. Você não sabe como eu estou aqui desde ontem. Eu tenho um amigão em Fortaleza que está num processo terminal. De vez em quando o telefone toca, eu penso que é alguém dizendo: ó, Carlinhos, dá um jeito, pega um voo mais rápido. E estou achando legal porque, digamos que aconteça hoje, assim, provavelmente não passa muito tempo, né? Vai dar tempo eu estar pelo menos me despedindo e consolando a família, né? Tranquilo. Se ele é um seguidor do Jesus de Nazaré, não tem problema, porque o projeto é, se possível, enfrentar a morte até precocemente, que é o caso do Estevão, dos que foram apedrejados, dos que foram perseguidos, que tem a ver com a nossa fé. Olha que coisa interessante, você quer seguir a Jesus, você tem que ter um tipo de fé que topa as proezas e topa o sofrimento. Hebreus 11 vai dizer sobre isso, e o Abraão pela fé, né? E o Isaac pela fé, e Jacó, e vai, né? E Davi pela fé, e Salomão, e vai dizendo de um bocado de gente o que é que fez pela fé. O pessoal para nesse texto, na metade do texto, porque continua: pela fé alguns foram cerrados pelo meio, né? Pela fé alguns foram apedrejados, pela fé eles andaram de maneira peregrina, né? Sem ter rumo na vida, por causa da fé. Agora é interessante, sobre estes últimos, o texto diz assim: pessoas das quais o mundo não era digno de possuí-las. Extraordinário, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí Paulo diz: posso ser honrado e ser humilhado, viver na abundância e viver na escassez. Em toda e qualquer circunstância eu aprendi a viver. Chamar para você ser seguidor de Jesus e dizer que o começo da vida, se quer seguir Jesus, é elaborando o paradigma da morte, é complicado, não? Porque aí, se você segue a Jesus elaborando o paradigma da morte, você não tem expectativa de aplauso e reconhecimento. Porque defunto não espera ser aplaudido. Se você segue ao Jesus Cristo de Nazaré e o paradigma é elaborado a partir do grão de trigo que cai na terra, e se caindo não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muitos frutos, aí você não tem medo de lutar pela justiça, de defender interesses coletivos que sejam legítimos e que sejam justos, né? E você não tem medo, porque você segue o Jesus de Nazaré, né? O João Batista tem noção da vocação e do chamado e diz: eu vim para ser a voz do que clama no deserto e vou confrontar esse poderoso aí que está aí desse lado de lá. E confronta o cara, né? É só minha criatividade, por favor. Eu fico imaginando a cabeça do João Batista com os olhos esbugalhados assim, na cara do monarca, lá dizendo: estou aqui, cara. Você arrancou minha cabeça, mas eu estou te vendo, né? Estou te vendo. Você arrancou minha cabeça, mas não arrancou minha vida, né? Você não tirou minha voz, essa voz vai continuar. 2014 alguém vai estar falando, dizendo que eu continuo sendo essa voz, que denuncia e não tem medo e morre precocemente, né? Aliás, se Jesus tivesse nascido no nosso contexto, Jesus não teria sido crucificado, porque seria um absurdo. Um pai e uma mãe tão devotas ao Senhor, tão fiéis a Deus, Maria e José: Senhor, não pode, Senhor, eles são muito fiéis ao Senhor, e esse menino é um menino muito legal, e eu decreto, Senhor, e eu determino, ele não vai morrer. Está determinado, Senhor. Jesus tivesse nascido nessa geração, era Deus lá em cima dizendo, oh, vou frustrar vocês. Vou frustrar vocês. Seguir a Jesus, na ótica de João, é seguir pelo caminho contraditório da elaboração da morte. Deixa eu ser repetitivo para vocês aqui. Eu acho que sou repetitivo demais com essa história. Aqui tem o Brioso e o Manhoso, né? Acho que é numa dessas estradas aí. Eu tenho o Brioso e o Azulão. Vocês já conhecem essa história demais? Muitos de vocês conhecem, não? Ah, então vou contar. Quem não conhece aqui a história do Brioso? Ah, então tá bom. Tá bom. Então tá legal. Então, em misericórdia dos que não já conhecem, os outros tendo um pouco de paciência, eu tenho dois paletós, né? O Brioso e o Azulão. O Brioso tem 36 anos. O Azulão fez 34. O Azulão é aquele paletó assim legal, né? Nossa comunidade lá batiza por imersão, então o Azulão topa batizar em açude, piscina, né? Eu gosto muito de fazer peregrinação, aí saio caminhando às vezes 150, 160 quilômetros, e aí se é um lugar que eu percebo que a noite faz frio, eu levo o Azulão. E o Azulão topa ser cobertor, o Azulão topa ser travesseiro. Fiquei uma vez nessa apresentação que o Ariovaldo fez aí, foi um congresso que houve em São Paulo, eu fiquei uns 4 dias lá, convivendo com o pessoal nas ruas de São Paulo, dormindo no viaduto do Pedroso, Praça da República, e aí o Azulão vai comigo, o Azulão é muito tranquilo, se eu vou de sandália ele não reclama, Brioso não, Brioso é um cara chique, né? Brioso ele só quer ir para culto de formatura, casamento chique, né? Eu fui convidado para ser paranifo de uma turma lá em Fortaleza uma vez, e aí eu fui vestir o Brioso e coloquei minha sandalinha. Ele falou, não, só vou se for de sapato, de sandália eu não vou. Né? Então, Brioso é chato, Brioso é um cara chato, todo exigente. Né? Eu fui uma vez para um congresso, e aí quando eu fui entrando, eu estava sem crachá, não sabia que tinha que primeiro passar para fazer uma inscrição. Aí a mocinha que estava controlando a entrada do pessoal disse, o senhor tem crachá? Eu digo, não, querida. Então o senhor não pode entrar? Tá bem. Aí sentei assim numa cadeira, daqui a pouco chegou o pastor Carlinhos, nós estamos lhe esperando, rapaz, já cantamos as duas músicas aí e tal. Aí eu disse, rapaz, eu estou aqui já tem uns 20 minutos, mais ou menos. Aí ela, o senhor é o pastor Carlinhos? Eu digo, sou, querido. Aí, por que o senhor não me disse? Você não me perguntou? Cheguei em casa, assim... Quem tomou essa iniciativa? Eu não sou doido para conversar com o paletó. Eles é que começaram a conversar comigo e eu respondo as perguntas deles e tal. E por causa dessa iniciativa deles, eu tomei a liberdade também de conversar com eles. Aí eu cheguei em casa e disse, Brioso, cara, eu fui acular para um congresso, camarada, e me barraram na porta. Eles barraram você na porta? Eu falei, claro, eu não fui com você. Se eu tivesse ido com você, tinham perguntado o seu nome. Aí eu disse, não, Brioso, que é isso, cara? Se você tivesse ido comigo, não teriam perguntado o meu nome, que eu fui e não perguntaram, teriam perguntado o seu nome. Uma vez o Ricardo Barbosa, da igreja aqui em Brasília, eu estava conversando sobre esses personagens com pastores, aí o Ricardo Barbosa perguntou assim, Carlinhos, e quando você morrer, você quer estar vestido com Brioso ou Azulão? Eu digo, cara, eu nunca pensei nisso. Eu raciocinei rapidamente, ah, cara, eu quero estar vestido com Brioso. Ele, por quê? Você acha que vai ficar mais bonito, gosta dele? Eu digo, não, cara, eu tenho que um dia matar esse desgraçado comigo. Né? Então, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Esse texto que fala sobre isso, Jesus diz assim, quem amar a vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, ganhá-la. Ou seja, tem coisas na vida que nós pensamos que faz parte da vida. E Jesus está dizendo, são acessórios dispensáveis, que quem sabe, você sepultando, a vida vai brotar muito mais. E se você não tomar cuidado, os acessórios tomam conta da sua existência, de tal maneira que você vai terminar a vida cheio de glória, cheio de pompa, cheio de elogio, cheio de reconhecimento, que é o caso do Salomão, e aí Jesus diz, ele não acrescentou um palmo à sua existência. Gente, Jesus apareceu, estragou a vida de todo mundo, acabou com a história do Abraão. Jesus apareceu, acabou-se a história do Davi. Jesus apareceu, acabou-se a história do Salomão. Jesus apareceu, estragou a vida da gente. Você quer ter duas mulheres? Jesus disse que é só uma, atrapalha você. Chato demais. Você é um cara grande empresário, ganhando dinheiro à vontade, enganando todo mundo, conhece Jesus, aí muda, aí não ganha mais, aí começa a perder nos negócios porque não quer sair desonesto como os demais. E aí você oprimia seus trabalhadores, aí Jesus chega e atrapalha, porque diz que o trabalhador é mais importante do que você. Aí você chega na igreja, é o cara que paga a conta e que dá aquele dízimo alto, né? Aí Jesus diz, olha, bota ele lá na última cadeira e traz o pobre para frente. Atrapalha você, porque você não consegue fazer média com o cara. Aí o cara se chateia porque quer ser aplaudido e reconhecido publicamente. E Jesus diz, no meu reino esse negócio é invertido. Aí os pastores fazem um lugar mais alto e botam umas cadeiras bonitas para sentar lá em cima. Aí Jesus diz, no meu reino esse arquétipo e essa arquitetura não funciona, porque no meu reino os últimos são os primeiros são os últimos, os maiores menores e os menores maiores. Tem esperança para a minha vida, né? Mas os menores serão maiores. O caminho é o caminho da morte. O caminho é o caminho da morte. O caminho é o caminho da morte. Vou falar mais do Brioso? Posso falar mais do Brioso? Deixa eu contar mais do Brioso. Eu fui convidado para o Congresso da Aliança Bíblica Universitária em Viçosa. Aí me passaram a orientação. Você vai chegar no aeroporto de Confins, aí vai chegar o Ariovaldo, vai chegar o Robson Cavalcante, querido e saudoso Robson Cavalcante. Aí o Mirandinha vem de Brasília, pega você e deram a orientação. Eu fui o primeiro a chegar. E não sei por que cargas d'água eu tinha levado o Brioso. Desci, cheguei, fui o primeiro a chegar. Foi assim numa lanchonete, joguei o Brioso assim, junto com a mochila no chão. Daqui a pouco chegou o Ariovaldo. Carlinhos, me deu um abraço, aí olhou, não viu nada, aí olhou e disse, aquilo ali é seu? Eu digo, é. Ele, cara, não me diga que aquilo é o Brioso. Eu digo, é, Ari. Vocês não se conhecem? Não, conheço não. Aí peguei o Brioso para apresentar o Ari, muito prazer, eles se apresentaram, deram a mão para um outro. Tal. O Ari pegou o Brioso, segurou assim na mão e disse, Carlinhos, você nunca mais vai ver esse danado. Vou tocar fogo no Brioso. Quando ele disse isso, me deu uma dor na alma, assim, segurei. Vai não, Ari, né? Ele ficou bagunçando comigo, puxava de um lado, eu puxava do outro, né? Sabe o que eu descobri? Entre essa brincadeirinha do Ari e a pergunta do Ricardo Barbosa, no sepultamento, como eu vou morrer, eu sou capaz de levar o Brioso comigo. Mas em vida, não tive coragem de sepultá-lo. O que é que tem de Brioso aí dentro de você? Seguir a Jesus implica numa morte voluntária ou num sepultamento voluntário de tudo que é acessório que não diz respeito à vida. E acredito que esse tipo de elaboração nos ajuda também a pensar na morte, de tal maneira que você se antecipa para pensar na morte e, antecipando-se para pensar a morte, consegue viver melhor. Capítulo 13 de João, sabendo Jesus que era hora de morrer. Sabendo Jesus que era hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus, os amou até o fim. E aí diz que ele estava sentado à mesa, levantou-se, tirou a capa de cima, pegou uma toalha, uma bacia, pôs água na bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Ou seja, se nós nos projetamos para essa possibilidade de que a morte se avizinha, e se você faz isso de maneira muito lúcida e de maneira muito sadia, aqueles gestos mais profundos e intensos da vida vão se manifestar de maneira mais graciosa. Ou seja, se você imagina assim, puxa vida, eu tenho esse maridão, mas a gente vai viver só essa semana, eu garanto que o beijo vai ser um beijo danado de bom. O abraço vai ser uma quentura, né? Vai ser de uma sensualidade extraordinária, né? O amor vivido será um amor mais intenso e mais profundo. Então, além da gente elaborar a possibilidade de descartar os acessórios, quem sabe nós vamos conseguir discernir quais as coisas mais relevantes e mais importantes da existência. Por isso que geralmente as pessoas que chegaram a um momento de experiência, momento terminal, e de maneira milagrosa foram curadas, foram saradas e tiveram a chance de recomeçar a vida, geralmente essas pessoas dizem, eu sou outra pessoa depois desse momento. Eu mudei completamente. Eu só acho é que nós não precisamos chegar a esse extremo para poder melhorar a vida. Nós podemos se permitir visitados dessa percepção, desse paradigma, dessa maneira, desse jeito de ser do Jesus Cristo de Nazaré, de tal forma que essa seja uma elaboração permanente, que esteja presente em todos nós. Por isso que o Jesus de Nazaré vai falar um negócio muito interessante. Todas as vezes que vocês forem comer E todas as vezes que vocês forem beber, desculpe eu tirar algumas partes do texto, mas assim, se você for para a experiência judaica, o judeu bebia vinho todo dia e o judeu comia pão todo dia. Então, no meu entendimento, o que Jesus está dizendo é, quando vocês sentarem à mesa para comer alguma coisa e para beber alguma coisa, lembrem que eu morri e ressuscitei por vocês. Por mais que a religião tenha cooptado essa experiência para fazer dessa experiência uma liturgia, que tem suas pedagogias importantes, às vezes é também um espaço de muita hipocrisia, seja como for, eu presumo que Jesus está dizendo outra coisa para nós. Jesus está dizendo para todos nós assim: lembre da tragédia sem perder a graciosidade, porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, a despeito da traição, a despeito da negação, a despeito da tragédia, ele continuou visitado por ação de graças. Creio que esse texto está dizendo para nós que, no nosso seguimento de Jesus, uma das coisas que nós precisamos aprender é como não perder a graça, como não perder o amor, como não perder a sensibilidade profunda pela misericórdia, como não perder a capacidade aguçada para vislumbrar a justiça. É como não perder isso a despeito da tragédia e da desgraça? Como não perder o senso de acolhimento, de amor e misericórdia no mundo de tanta injustiça? No mundo em que nós queremos fazer a justiça com as nossas mãos. E o grande risco de se fazer a justiça com as próprias mãos é você, de maneira massificada, assassinar uma inocente, como aconteceu em São Paulo. Esse é o grande risco, né? Aliás, eu acho que é sempre um risco você fazer injustiça com as mãos sem dar a permissão, o direito de defesa, o direito de explicação, até que se constate a veracidade dos fatos. Esse é o grande risco. Visitados pela violência, nós podemos crucificar outra vez Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós podemos outra vez crucificar o inocente. Porque a rotina da violência faz com que nós não percebamos e não consigamos discernir entre o Barrabás e o Jesus de Nazaré. Barrabás e Jesus ficam parecidos, né? E aí a multidão, Barrabás, né? Porque a multidão está num cenário de violência, e a violência gera um tipo de fanatismo perverso, né? E aí, diante desse fanatismo perverso, você perde a lucidez. Seguir ao Jesus de Nazaré com essa predisposição interior de sepultar todos os acessórios da vida e seguir ao Jesus de Nazaré de tal forma que a percepção da finitude e da transitoriedade da nossa existência gere em nós uma capacidade mais profunda de acolhimento, de abraço e de vida com as pessoas. O que é que eu digo mais? É que para mim, eu devia ter deixado esse item da morte para o final, né? Que ele é tão forte que eu fico sem jeito de falar o restante, né? Seguir a Jesus significa desfrutar da plenitude do Espírito para vencer todas as lutas, para vencer todas as confrontações, ter um discernimento lúcido sobre a beleza da verdade, do conhecimento, da vida e da existência, tomando a vida como critério máximo da nossa caminhada. Não matarás, vai ser sempre o critério, não matarás. Ah, essa senhora foi apanhada em adultério, vamos apedrejá-la. Não matarás. Foco de Jesus é a vida, né? Ah, não, mas não pode comer pão no dia de sábado. Não, eles estão com fome, que eles comam pão, né? Ah, o coitado está há 38 anos deitado numa cama, pega o teu leito e anda. Porque quem está deitado há 38 anos numa cama, pegar a cama e levar no ombro é descanso, né? Descansa de tanto cansaço de estar deitado. Então o cara, e o pessoal não percebe. É mais importante a vida do cara, a terapia do exercício muscular, né? Então, e aí vai. Então esse, o Jesus de Nazaré nos anima a sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de tal forma que nós possamos, na caminhada e no seguimento, discernir entre aquilo que é necessário e aquilo que é essencial. E para mim, Mateus 4, Lucas 4 nos ajudam nisso, mas eu vou preferir Lucas 4 por causa de um detalhe. O Lucas tem um cuidado muito interessante quando ele diz que Jesus vai ser tentado. O Mateus diz assim, que Jesus, depois de ser batizado, foi cheio do Espírito Santo e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então a impressão que a gente tem com a descrição de Mateus é que o Espírito Santo está levando Jesus para ser tentado, né? E a Bíblia diz que ninguém é tentado por Deus, que ninguém é tentado pelo Espírito Santo, ou seja, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, por essa nossa liberdade de escolha e de decidir na vida. Lucas é mais sutil, e eu acho legal o texto de Lucas. O Lucas é mais ou menos assim: Jesus ia ser tentado, então o Espírito Santo o conduziu para o deserto. Essa é a, se você ler direitinho Lucas, é mais ou menos assim, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo e foi tentado no deserto. Então a ideia é, ele foi tentado no deserto porque o Espírito Santo o conduziu para que, na hora da tentação, a geopolítica pudesse facilitar a sua elaboração e o seu gerenciamento sobre a tentação. Então, nesse aspecto, me parece que a geopolítica é um espaço interessante para você decidir sobre a tentação. Por exemplo, você vai... igrejas que faz acampamento, por exemplo, lá na minha região, que tem muita praia, faz acampamento em praia, né? Caramba, não dá para os jovens ficar escutando a palestra da gente até 11 horas e está certo. Você começa a falar, o menino está com a cabeça no banho de mar, quer ir para a praia, quer curtir a praia, né? Não é verdade? É igual você dizer assim, vou jejuar. Aí vai jejuar num hotel de 5 estrelas. Amanhã, seu dia, você olha para aquela mesa do café da manhã. Ou seja, a geopolítica facilita a sua vitória sobre a tentação. No meu entendimento, essa é a sacada do Lucas, né? Jesus vai para o deserto. Vai para o deserto. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras aí em pães. Transforma a pedra em pão, né? Quem vai ver isso? Quem vai aplaudir? Ninguém. No deserto, quem vai reconhecer o seu prestígio, a sua fama? É tanto que a geopolítica dele é no deserto, mas a insinuação é suba no pináculo do templo, que lá todo mundo vai ver. Mas ele está no deserto e não tem expectativa de aplauso, de reconhecimento. Ele está no deserto e no deserto não dá para acumular bens. Quando eu faço as minhas peregrinações, né, eu percebo que os objetos, as coisas que eu levo, têm a ver com proteção. Então eu fico olhando, protetor solar, né? Chapéu de palha, né? Que é mais arejadozinho e tal, né? Não, no asfalto dá para ir de sandália porque não entra tanta pedra na sandália, mas não dá para ir na areia, aí tem que ser de tênis. Aí vou colocando as coisas, observando a proteção. No lugar mais frio é bom levar o azulão, porque vai, né? Aí vou pensando na proteção. No deserto, você vai pensar muito mais na proteção do que na representação. O espaço público, não, você tem que representar. Aí a roupa serve para representar. A marca do carro para dizer como que você está bem de vida, né? E aí vai. E aí você começa a representar. E quando você menos espera, você não está mais atendendo o chamado do Jesus de Nazaré, nem seguindo Jesus de Nazaré, mas atendendo a essas pressões, que são pressões do nosso entorno, do nosso contexto, da nossa conjuntura, da expectativa da nossa geração. Então é interessante porque pão é necessário, mas há um momento que o pão pode ser um objeto de imagem pública, mostra que você tem poder, né? O testemunho é necessário, mas há momento que o testemunho pode se transformar em prestígio e fama. Essa linha tênue entre aquilo que é necessário e o que é essencial, mais do que o pão, o que é essencial é a palavra de Deus. Mais do que a imagem pública, mais do que o prestígio, suba no pináculo do templo, até os anjos vão sustentar você. Observa como o prefeito da cidade tem respeito por você e não sei quem mais, e por aí vai, né? O texto está dizendo para nós assim, pensa com a ótica do Jesus Cristo de Nazaré, põe as lentes do Jesus de Nazaré, que diante dessas tentações ele vai para o deserto, porque no deserto ele vai vencer todas essas tentações, né? Usar os bens ou viver essa experiência de troca com a natureza é muito importante para nós, não tem como, nós somos seres de troca, vivemos em troca com a natureza para sobrevivência, precisamos dos elementos da natureza. Claro que quando nós utilizamos visando o lucro e não somente a troca da sobrevivência, nós destruímos a natureza, destruímos as pessoas, geramos desequilíbrios terríveis, né? Estamos aí sem saber como resolver esse tipo de problema. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, né? Simples. O essencial é ter o suficiente para viver essa troca com a natureza. O aparente necessário é acumula, porque aí você vai viver bem. Quando Jesus diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Jesus não está dizendo para orar pelo pão, porque ele já tinha dito que nós não precisávamos orar pelo pão. Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, então cuida muito mais de vocês. Jesus já conhecia aquele texto que Deus dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Então, quando ele diz o pão nosso de cada dia, não é a oração pelo pão, é a oração pela socialização do pão. É pão nosso de cada dia. É uma oração contra a acumulação de bens. Então, seguir a Jesus pelo caminho do deserto, no espaço urbano, não tem a ver com uma geografia de ir para o deserto, mas tem a ver com uma geopolítica interna, onde nós decidimos as coisas relevantes e mais importantes da vida e vamos também nos desfazendo dos acessórios. Claro que com o paradigma da morte isso é muito mais acentuado, porque no caixão você não vai levar a conta bancária. Aliás, no caixão você não vai nem com seus amigos, vai sozinho, sozinha. E vai chegar na presença de Deus e vai dizer, quem é você? Eu digo, eu sou o pastor. Não estou perguntando o seu ministério, não. Quem é você? Ah, eu sou o Carlinhos. Não. Carlinhos é o nome que os seus pais deram a você. Quem é você? Que núcleo básico, que mistério do ser é esse que está dentro de mim, que está dentro de você? Que composição genética extraordinária é essa? Criada à imagem e semelhança de Deus, que no seu retorno pleno para Deus pode voltar e dizer, Pai, valeu a pena ter vivido e quero continuar essa vida com o Senhor aqui. O nosso grande projeto de vida é seguir o Jesus de Nazaré. Uau! Dá para ler esses textos aí? João afirma? Vamos juntos? Aquele... Deixou o exemplo para seguir os seus passos. E qual foi o exemplo segundo esse texto, gente? Afligido, suportar com paciência. Nesse contexto de ideologia de prosperidade, não chamo de teologia da prosperidade, que não dá para você construir uma teologia de prosperidade nas escrituras, porque para você construir uma teologia, você tem que fundamentá-la também nos evangelhos. Então dá para você falar de prosperidade do Abraão, dá para você falar da prosperidade do Jó, mas aí você teria que ter uma linha única em todas as escrituras para dizer isso é teologicamente correto. Então do jeito que você pode falar da prosperidade do Jó e do Abraão, você pode também descrever o sofrimento e as lamentações do Jeremias, que vivia nos escombros de Jerusalém. Você pode descrever o coitado do pequeno comerciante de lã chamado Amós, né? Que vai confrontar os poderosos, aqueles que estabelecem leis injustas para defender os poderosos e oprimir os pobres, que vai propor inversão de valores e por aí vai, o Isaías e outros mais. Então, esse texto é um texto que diz que se nós queremos seguir a Jesus, o seu exemplo é o exemplo de sendo afligido, suportou com paciência. Suportou com paciência. Paulo, lá em Gálatas 1:15, fala, e quando ele... Isso é uma junção, essa frase aí é uma junção do final do capítulo, do versículo 15 e o versículo 16, que é, aprove a Deus... Está aí, não? Ah, eu estou passando aqui? Ele passa lá, então? Onde é quem é que está? Tem ninguém, não? Então, vou ler para vocês. Gálatas 1:15-16, aprove a Deus revelar seu filho em mim. Aprove a Deus revelar seu filho em mim. E o último que é... Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até Cristo, até que Cristo seja formado em vós. Esses dois textos, né? Então, aprove a Deus revelar seu filho em mim e meus filhinhos, por quem sinto... Está aí agora? Ah, pronto, as dores de parto, o parto foi feito. Até Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:16. Então, estou só sinalizando vários textos para você ver como que esse tema de seguir ao Jesus de Nazaré é um tema tão intenso nos evangelhos e nas escrituras. Mas olha esses dois textos. Esse eu vou só citar o texto, depois você pode conferir aí na sua Bíblia, que é aquele texto que diz que todos nós fomos predestinados para vivermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Se você tem uma elaboração mais calvinista, e a palavra predestinação é legal para você. Se você tem dificuldade com essa palavra, pode colocar pré-desenhado que vai dar na mesma coisa. que eu presumo que o texto não está falando de predestinação para a salvação. Pode observar, o texto está falando sobre a predestinação do macro projeto. Aliás, eu sempre penso nas escrituras, quando ela está falando de predestinação, está falando de macro projeto. Por exemplo, há um macro projeto de salvação. Todos nós fomos predestinados a ser salvos no macro projeto que é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Não há salvação fora disso. E aí o ser humano tem a liberdade humana, o ser humano tem a liberdade humana, né? E aí as pessoas têm a liberdade humana de fazer a escolha desse macro projeto ou não. Ou seja, o macro projeto está estabelecido. Então tem um macro projeto para mim e você, que é terminar a vida sendo humano ao máximo. E para ser humano ao máximo, aí você pode recorrer ao Erich Fromm ou recorrer a textos bíblicos, você vai ter que amar ao máximo, você vai ter que pensar com o máximo da possibilidade que o seu cérebro tem para raciocinar. Nesse caso, eu apenas acrescento uma frase que é pensar com as categorias do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré e viver uma elaboração de troca inteligente com a natureza. Isso faz parte do ser humano que quer viver a sua humanidade no máximo das suas possibilidades. Então, imaginar a vida como um projeto, que é viver como Jesus Cristo de Nazaré viveu. Eu vi um cidadão uma vez numa entrevista na televisão dizendo um negócio muito interessante, eu não lembro o nome, mas ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: se você não acredita em Jesus, e ele diz assim, eu acredito apenas como Cristo histórico, como um personagem interessante, e aí ele fez as explicações dele assim: se vocês acreditam na história do Jesus de Nazaré, e você toma essa história apenas como arquétipo para você imitar, ele diz assim, já vai valer a pena para você. Achei isso interessantíssimo. Ele diz assim, você olha para Jesus e diz assim, olhando para esse ser como um ser humano, já vale a pena olhar para ele? E, seguindo nos seus exemplos, já você é um ser humano extraordinário. É interessante, não sei se você já se deparou com algumas pessoas que fazem crítica a esses negócios religiosos que estão por aí, os caras que estão cobrando por milagre. É interessante que o cara faz a crítica e quando argumenta, ele argumenta citando Jesus. Ele diz assim, porque Jesus não fazia isso. Porque Jesus não sei o quê. O cara que é cético inclusive contra esses negócios, graças a Deus que seja, né? Faz uma crítica ferrenha sobre esse tipo de negócio, quando argumenta, argumenta trazendo Jesus. Eu fico encantado com isso, eu digo, esse Jesus é extraordinário, né? Perguntaram para o Billy Graham se Jesus não era uma invenção. Ele disse, só um Jesus Cristo para inventar um Jesus de Nazaré. Bem, então entender Romanos como essa indicação de um propósito a ser seguido, que é esse propósito eterno de Deus. Ou seja, o propósito eterno de Deus é que nós terminemos a vida, e claro, enquanto estivermos nessa nossa condição desumana, né, presumo que nós não vamos alcançar isso em plenitude, mas esse é o propósito eterno de Deus. O propósito histórico de Deus está em 2 Coríntios, né, que sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus de Nazaré. Isso tem a ver como que eu participo desse processo. Então tem um propósito histórico, ou quem sabe a gente poderia também chamar de propósito missional ou missionário, que é assim como tu me enviaste, Pai, eu também os envio. Ou seja, o modelo do envio é semelhante ao modelo do Jesus de Nazaré. Diz, eu fui enviado e envio também vocês, né? Envio a vocês. E claro que esse modelo é um modelo que nós só conseguimos pelo poder e pela graça do Espírito Santo. Não dá para a gente fazer isso por força própria. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Dá para perceber? Pedi, buscai, batei, e o Pai dará o quê? Espírito Santo. Está prometendo outra coisa não, gente. Ah, pastor, eu pedi, busquei, Deus não me deu o carro que eu pedi. Não, ele não prometeu isso não. O texto está prometendo o Espírito Santo. Não estou dizendo que você não peça pelo seu casamento não. Tudo bem, legal, peça, né? Baseado em outros textos, nesse texto não. Esse texto está dizendo que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. No texto de Mateus é um pouco mais amplo. O texto vai dizer, e o Pai dará as coisas boas àqueles que lhe pedirem. Que coisas boas? As coisas boas contidas no Sermão da Montanha. Quais são as coisas boas que estão no Sermão da Montanha? As virtudes, a singeleza das aves dos céus, a beleza dos lírios do campo, a serenidade, a não ansiosidade pela vida e por aí vai, ok? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto da tradução que fala estas coisas, porque são estas coisas do Sermão do Monte. Não são todas as coisas que eu quero. Os meus fascínios, meus encantamentos, o meu egoísmo, o meu materialismo. Então, em Cristo nós aprendemos a ser humildes e mansos de coração, com Ele praticamos a justiça, usamos a misericórdia, os seguidores de Jesus Cristo o conhecem. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vivem com Ele e andam como Ele andou. Aí eu coloco aí só outras referências, porque são referências que diz também para nós andarmos como Jesus Cristo andou. E aí o propósito escatológico, que é como Ele é, nós o veremos, e como Ele é, nós seremos. Legal, né? Não? Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu sei que vai ser. A minha nordestinidade às vezes me faz pensar como Ariano Suassuna. Eu não sei como é, mas sei que é, né? Então eu não sei como é que é, mas sei que vai ser. Sobre o futuro eu sei pouco. Acredito, tenho esperança no futuro, mas eu sei poucas coisas sobre o futuro. Se alguém foi lá e pode me dizer como é, me conta, que eu fico assim muito feliz que você me conte. Tenho a esperança que vamos estar para sempre com Ele. Se é no planeta Terra, Júpiter, Marte, né? Se tiver um pé de mangueira, uma redinha e café e tapioca, eu já estou muito feliz, né? E não tendo rede, café e tapioca, mas o Jesus de Nazaré garantindo que vai caminhar com a gente, eu vou com Ele até para o inferno. Porque indo com Ele para o inferno, o diabo corre, ele põe ar-condicionado naquele fogo desgraçado e vai virar um céu. Só para efeito de comunicação. Se a gente for para o céu e Ele resolver que não vai, eu não dou uma semana para a gente transformar o céu no inferno. Então, seguir a Jesus não por causa do céu ou por medo do inferno. Você não segue a Jesus porque está com medo de virar churrasco do capeta. Você segue a Jesus porque você ama o Jesus de Nazaré. E aí você segue o em vida, né, e deixa o resto com Ele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo, humilhou-se, esvaziou-se, assumiu a forma humana, fez-se em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Sobre Ele nós podemos dizer o restante do texto. Pelo que Deus o exaltou, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, para mim e para você, vai só até a cruz e ponto final. E fazendo isso, você vai receber o diploma de inutilidade. Tá certo? Porque Jesus diz que quando você chega lá e diz: Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Pois é, servo inútil, você só fez o que eu mandei, devia ter feito um pouco mais. Se é que você fez o que Ele mandou, Ele vai chamar você de inútil. Se é que você fez tudo o que Ele mandou. Sabe por quê, meu querido? Não é porque Ele queira nos humilhar, é porque diante dEle, só a Ele a glória, a honra, o louvor, a exaltação. Então quem o segue, segue com o prazer de vê-lo exaltado, de reconhecê-lo exaltado. E quem o segue, segue com prazer de não querer dividir com Ele qualquer glória, qualquer empáfia e qualquer arrogância. E quem o segue fará o possível para crucificar juntamente com Ele tudo aquilo que possa impedir que a glória dEle seja percebida. Porque a questão não é que Ele tenha glória, a glória já é dEle. A glória já é dEle. Deus já é santo, santificado seja o teu nome. Não é para que Deus seja santificado, é para que o mundo conheça a santidade de Deus através da presença da sua comunidade, da sua igreja, dos seus seguidores. Então a glória dEle não vai mudar nunca. Nunca. Nós é que seremos melhores ou não se não mudarmos. Se não mudarmos. Por isso que quando nós adoramos a Deus, nós não adoramos porque Ele esteja em crise existencial. Pai, eu te louvo, tu és o Deus eterno. Oh, meu filho, eu amanheci hoje tão deprimido, mas depois de ouvir suas frases eu melhorei tanto, minha autoestima melhorou. Nada disso, nada disso. Não, se a gente não louvar, Deus vai ficar chateado e triste, nada disso. Deus vai continuar sendo Deus. Nós é que mudamos quando adoramos. Ah, não, não, se eu não ofertar. Não, 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 Deus não precisa do seu dinheiro. As nossas instituições, a evangelização, a missão, seja o que for, precisa. A conta de bancária de Deus está legal. Essa coisa assim, dá para Deus que Deus vai dar para você, é paganismo infiltrado no mundo judaico que pegou a gente também. No Evangelho é quem tem muito dá muito para quem tem pouco possa levar. Segundo aos Coríntios capítulo 8, para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. É isso o Evangelho. O Evangelho é a viúva que chega e entrega 100% e Jesus diz, ninguém ofertou como essa viúva ofertou. Não é o cifrão que vale para Jesus, é a vida. E alguém que chega e diz, meu cifrão vale muito menos do que a minha vida. E aí Jesus percebe a beleza da mulher, porque ela não quer dialogar com o cifrão para ser gente. Ela não quer dialogar com a imagem pública, com o título para ser gente. O Jesus de Nazaré não precisa de título para ser gente, nem de ser chamado rei. Quer chamá-lo de rei? Chama à vontade, fica tranquilo. Mas que bicho complicado da monarquia é o rei. Aliás, o profeta Samuel vai dizer isso para... Olha, não queiram a monarquia, o rei é complicado, ele explora. Aí a gente chama Jesus de rei, mas aí tem que entendê-lo em outras categorias, com outro arquétipo, com outra matriz. É o rei que derrama até a última gota de sangue pelos seus súditos e ora pelos seus opositores e manda você orar pelos seus inimigos e por aqueles que fazem mal a você. Não por causa do seu inimigo, manda você orar pelo seu inimigo, porque você orando pelo seu inimigo, o texto diz, você será semelhante ao Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Então, quando Jesus manda você orar pelo inimigo, não é pelo que vai acontecer com ele, é pelo que vai acontecer com você. Você será semelhante ao Pai Celestial que faz nascer o sol e a chuva sobre os maus e os bons. Parar por aqui, né, gente? Acho que já está bom da gente parar, já conversei demais, a gente poderia interagir um pouco, não ficar um cara sozinho falando. É bom, a gente tem tanta sabedoria aqui no meio da gente. Esses camaradas me põem em aperto, ele, o Ariovaldo, assim, ó, você vai em tal lugar para falar sobre devoto ou seguidor. Aí eu venho para falar sobre devoto e seguidor, tenho que ler a Bíblia, né? E quando eu vou ler a Bíblia, eu digo, eu estou seguindo mal, tenho que melhorar, né? Aí eu fui convidado para esse congresso em São Paulo. E aí o Tiago e o Ariovaldo disseram, olha, Carlinhos, o tema é uma igreja relevante para os pobres, tem a tua cara, não sei o quê e tal. Aí eu disse, mas Ari, eu conheço alguns pastores em São Paulo, eu conheço algumas igrejas em São Paulo, mas eu não conheço os pobres de São Paulo. Como é que eu vou falar de uma igreja relevante para os pobres de São Paulo se eu não conheço os pobres de São Paulo? Aí, claro, o Ari não estava me dando uma resposta sociológica sobre o tema. Ele queria me animar aí de qualquer jeito. Aí eu disse, não, Carlinhos, os pobres são todos os mesmos, tudo do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo. Vem, rapaz. Aí eu não fiquei em paz. Aí um dia eu liguei, eu fui para ele, eu fui para o Tiago, e perguntei, qual é o dia que eu vou falar? Aí ele disse, você vai falar na sexta-feira à noite. Tem problema eu chegar na sexta pela manhã? Aí ele disse, não, tem problema não. Aí eu resolvi ir na segunda-feira para São Paulo e ficar passeando nas ruas de São Paulo, né? Porque não dá para dizer morar em rua. A pessoa vive em condição de rua, ninguém mora em rua. Você vive em condição de rua, em situação de rua. E aí eu fui, uns 4 dias antes, né? E fui porque eu fiquei pensando, quem são os pobres de São Paulo? Por causa do meu trabalho com a Visão Mundial, eu conheci alguns bairros pobres, de fato. Mas eu queria saber quem eram os mais pobres. E na imaginação, eu entendi que o mais pobre era quem não tinha endereço. É alguém que entrasse numa loja e fosse comprar e pedisse o endereço, ah, não tenho, não pode comprar. Ou seja, quem não tem a marca da besta, né? Não pode comprar nem vender. E aí eu digo que eu vou ficar. E fui andar com eles um tempo, né? Então fui na segunda-feira, cheguei, né, tentando dormir. Das experiências, uma que me marcou muito foi o fato de que na primeira noite e na segunda noite eu não dormi bem. Era nos bancos ali na Praça da República e eu comecei a admirar a igreja. Por que eu não dormia bem? Eu não dormia bem porque eu não me sentia seguro. Aí eu cochilava, acordava, cochilava, acordava. Então eu tinha um negócio assim de quando estava pregando e alguém cochilava, aí eu colocava a voz mais alto para ver se acordava a pessoa. Agora não, se a pessoa está cochilando na igreja, eu falo mais baixo para deixar o cara dormir. Porque, a despeito de toda a limitação da igreja, eu descobri que a igreja é um lugar seguro. Você só cochila e dorme sossegado onde o lugar é seguro. Aí eu digo, rapaz, igreja é lugar seguro, o pessoal cochila à vontade, não tem medo. Então, essa foi a minha primeira experiência na rua, né? Essa foi a minha primeira. Depois foi descobrir um fato interessante sobre as pessoas em condição de rua em São Paulo. Em São Paulo, você tem um segmento social diferente de muitas cidades, que são os trabalhadores e trabalhadoras que têm CPF, que têm RG, que têm um tipo de trabalho. Claro que não é um trabalho com carteira assinada, não está dentro do esquema da CLT, mas eles têm opções de trabalho. E tudo indica que a coisa foi se configurando da seguinte maneira. O camarada tinha uma casa, uma choupana, um lugar para morar na periferia e não conseguia pagar a passagem integrada metrô e ônibus. Quando ele pagava a passagem integrada metrô e ônibus e o aluguel do local, acabava o dinheiro dele todo. Então ele começou aí na segunda-feira, ficava trabalhando, voltava para casa no fim de semana. E nessa história de ficar aí, foi gostando e abandona a família, encontra ali uma amigona pela praça também, daqui a pouco está convivendo com outra pessoa, até porque também, espero que você entenda isso, né? A praça e a rua, ela é viciante, ela é cativante, ela é atraente. Eu, pelo menos, sou louco por praça, eu gosto de praça, porque praça eu sento no banco, né? E aí eu olho ali, é meu mundo, é meu jardim, né? Ainda deixo os carros passar do outro lado, deixo gente passar na minha praça, né? Então, assim, a praça é nossa, ela é muito democrática, né? E aí nessa convivência, eu fui aprendendo com essas pessoas que tinha um tipo de trabalho e aí uma experiência que me marcou muito, que eu contei lá no dia, aliás, aí na verdade o meu tema deixou de ser o tema, né? Porque eu só contei a história da minha experiência com as pessoas. Eu me lembro de um cidadão, eu já no terceiro dia procurei no viaduto do Pedroso, tem debaixo do viaduto uma espécie de alternativa com divisões de compensado, fica 300 homens de um lado, umas 100 mulheres do outro lado. Imagina só, para você dormir debaixo do viaduto, numa cama de plástico, você tem que ser entrevistado por um assistente social, né? Eu me lembro que a assistente social começou a me perguntar o que é que eu estava fazendo. Eu digo, não, estou só passando. E para onde é que você vai? Era na cidade, onde é que era o congresso, Tiago? Não lembro agora. Não era em Araçatuba, não. Foi... Bem, aí eu disse a cidade, eu disse, olha, inclusive eu tenho onde ficar. Se o espaço que eu vou ocupar tira o lugar de alguém, eu não queria, eu só quero se tiver uma cama sobrando. Eu lembro que estava sobrando 17 camas e ela me deu um carimbo lá com um documentozinho, cama 32. Eu levava isso na minha Bíblia, o vento deve ter levado, né? Valia mais do que o meu passaporte. Era um dos documentos mais bacanas que eu tinha, que era você poder dormir debaixo do viaduto com autorização de um assistente social na cama 32, né? Com o risco de ser despejado. Se tivesse gente com mais carência, você tinha que sair. Então, tu imagina o que é o cidadão brasileiro para dormir debaixo de um viaduto, tem que ter autorização, né? E o legal, eu estou escrevendo um texto que é sobre os macarianos, incríveis invasores do planeta Terra, que é uma semificção. E aí, quando ela começou a fazer pergunta, que eu fiquei com medo dela descobrir que eu era pastor e tal, eu digo, você é uma macariana. Ela disse, macariana? E o que é macariano? Eu disse, essa é a primeira pergunta dos macarianos. Eles são tão disfarçados que... eles perguntam o que é macariana. Então, você é uma macariana disfarçada, mas o que é que é? São invasores do planeta Terra que vieram aqui para com substâncias não materiais, inocular nos seres humanos, uma coisa que os humanos só podiam chamar de virtude. Aí fui falando com ela, daqui a pouco, acho que ela achou que eu era meio... quer dizer que eu sou escritor? Eu digo, pois é, sou escritor e você vai fazer parte da minha história e tal. Aí ela foi, carimbou, me deu o papelzinho. Foi... então, muito legal, né? Então, um cidadão que me acolheu, quando eu fui nesse local pela manhã, cheguei muito cedo, era antes de 7 horas da manhã, tinha dois rapazes assim numa gradezinha de ferro, você desce no viaduto, tem uns batentes, tem uma grade de ferro, porque aí eles fazem um controle do café da manhã e do almoço. Aí o rapaz veio e os dois disseram, não, eu vou deixar esse senhor entrar, mas vocês dois não. Eu digo, não, cara, eles dois estavam primeiro do que eu, então eu só vou entrar se eles entrarem também. Eu sei que ele abriu, entramos nós três. Aí eu fui para a fila, aí quando eu chego na fila tem um senhor, comecei a conversar com ele, seu José, e ele descobri que o cara era do Rio Grande do Norte, minha mãe é também do Rio Grande do Norte, e ele é de uma cidade que se emancipou há pouco tempo, que é São Francisco do Oeste, então é provável que o registro de nascimento dele seja do mesmo município da minha mãe. E aí a gente começou a conversar, falei da minha mãe e tal, né? E foi legal. Ele perguntou se eu já tinha ido na prefeitura, que eu só tomaria o café e iria almoçar se eu tivesse um carimbo. E aí, ó, você vai receber uma cartinha lá e tal, aí tem um carimbo, aí você pode tomar o café e almoçar. Eu disse, pois é, eu ainda não fui. Ele, não, tem problema não. Como você é mais velho do que eu nem sei se era. Como você é mais velho do que eu, quando chamar o meu nome, eu vou dar o meu lugar. Aí eu já achei o cara solidário, bacana. Aí daqui a pouco vem entrando um moço de muletas, né? E assim, me deu a impressão de 38, 39 anos. Depois, no papo, eu descobri que o cara tinha 27, 28 anos de idade, não lembro agora. Aí ele disse: o senhor vai me desculpar, mas quando chamarem o meu nome, eu não vou dar lugar para o senhor, não. Vou dar para aquele ali que está mais lascado do que nós dois, né? Então, fui aprendendo com esses caras. E aí, o tema era uma igreja relevante para os pobres. Aí eu pedi o Ari para mudar o tema e coloquei sobre o pobre relevante para a igreja, referindo-se àquele texto de 2 Coríntios capítulo 8, Jesus sendo rico se fez pobre, tentando explicar que a categoria de riqueza de Jesus não era a mesma categoria do nosso, da nossa conjuntura, e a categoria de pobre não era a mesma também da experiência do pobre do nosso ambiente. Se bem que Jesus, quando se fez carne, ele fez a opção de se manifestar através dessa experiência da Maria e José, que não tinha nem dinheiro para comprar o cordeiro, e por aí vai, né? Tudo que tinha, como diz o nosso poeta Joia Júnior, tudo que tinha era emprestado, né? A manjedoura era emprestada, o jumentinho que ele entrou era emprestado, o lugar da ceia era emprestado, a cruz não era dele, era minha, em sua também era emprestada, tudo era emprestado. Ou seja, ele que é dono de tudo, veio para esse mundo assumindo... Então aí mudei o tema e falei do pobre relevante para a igreja, ou seja, como que a igreja, se aproximando dessa realidade, tem a chance de passar pela conversão. Aí fui por aí. Então foi essa, assim, em resumo, essa experiência. E quase eu me converti dessa vez.
Bom dia. Eu ouvi uma palestra há pouco tempo atrás e a pessoa que estava na palestra disse o seguinte: se você diz que você acredita em algo, mas você não consegue explicar, na verdade você não crê, você acha que crê.
Você acha que?
Você acha que crê. Na verdade você não crê. Como exemplo, citou a Trindade. Se você diz que crê na Trindade, mas você não consegue explicar a Trindade, na verdade você não crê. Eu queria saber se o senhor concorda com isso.
Em geral, quem nasce no contexto do iluminismo, né, na sociedade moderna, e recebeu esse tipo de formação, vai trabalhar toda a sua elaboração a partir de elementos racionalistas e acha que tudo precisa de uma elaboração racional. A vantagem da Bíblia é que diz que até os loucos andam nesse caminho e não erram, né? Por isso que eu estou nele. Então, eu acredito que tem gente que consegue elaborar de maneira racional, como é o caso do Paulo, quando escreve aos Romanos, quando escreve aos Efésios, ele tem um tipo de elaboração e uma sistematização mais racional. Eu acho que tem pessoas que vão ter um sentimento de Deus profundo, uma relação com Jesus Cristo de Nazaré, e pelas suas limitações, seja por conta da formação, por conta da percepção analítica das coisas, essas pessoas não vão explicar com a mesma chance de um acadêmico, por exemplo. Você pega a carta de Pedro, a carta de João e a carta de Lucas, o médico vai escrever com muito mais propriedade, com detalhes que os outros não escrevem. Então, levando em consideração as experiências humanas, eu acredito, é racionalidade, né? Mas que algumas pessoas portadoras de síndrome de Down, com outras limitações psíquicas e emocionais, conseguem ter uma experiência de Deus, uma experiência de vida com Jesus Cristo de Nazaré, sem a mesma elaboração racional. E no dia que você encontrar alguém que explica bem o que é a Trindade, vem me falar, porque eu não consigo explicar a Trindade. Eu consigo buscar, na nossa experiência humana, analogias para falar sobre a Trindade, mas são analogias limitadas, porque todas elas são analogias da nossa experiência humana, histórica, social, e aí elas estão dentro de um arquétipo mental que, no meu entendimento, não diz respeito à Trindade. Então, eu consigo, por exemplo, buscar a figura geométrica do círculo e dizer que a Trindade, a gente poderia representá-la no círculo, porque não tem uma hierarquia com o modelo de um organograma ou não é piramidal. Mas mesmo buscando essa figura do círculo, que talvez seja o que mais descreve a possibilidade de um governo onde ninguém é maior do que o outro, mesmo assim eu estou buscando uma experiência da minha cultura, eu não estou buscando uma descrição de uma experiência supracultural. E aí, supracultural, estou usando o termo da antropologia para falar de uma experiência de um outro mundo, ou que os filósofos chamam de o outro chamado outro, né? O outro totalmente outro, que não é o outro do meu mundo. Por isso que eu acho legal o Evangelho, que é adorar a Deus sem fazer dele uma imagem, sem fazer dele uma imaginação objetiva. Quando você faz de Deus uma descrição objetiva e o põe no laboratório, numa descrição que você pode objetivamente observar, isso já é um ídolo, já não é mais Deus. Por isso que eu acho que tem algum... E acredito que pessoas conseguem elaborar sobre a experiência, eu consigo, porque ela é minha. Aí eu posso falar da minha experiência e tentar, de alguma maneira, explicitar o que aconteceu, que essa é a beleza da cristandade. Ou do evangelho, né? Não queria chamar... Eu faço uma separação entre evangelho e cristandade. Mas a beleza do evangelho é que você tem a experiência e busca racionalmente explicar essa experiência. Culto é um troço irracional. Por isso que Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele diz assim: dê ao culto, que é uma experiência subjetiva, irracional, lúdica, dê um mínimo de racionalidade. Por isso que tem a doutrina e a teologia, a experiência. Quais são os riscos desses dois extremos? De um lado, se você for só para essa formalização objetiva, analítica, descritiva, você vai tender ao formalismo e à tradição. Se a ênfase for só a experiência, você tem uma tendência ao fanatismo. Então, o ideal é que a gente tenha a experiência e a formalização teórica. Mesmo assim, eu acho que quando se trata da Trindade, eu acho que ela é muito elementar a nossa explicação. Quando é o Jesus de Nazaré? Não, ele foi histórico. Aí você tem de maneira objetiva como olhar para um personagem que a Bíblia vai chamar de plena manifestação de Deus. Aí a gente pode, de maneira objetiva, falar do Deus revelado no Jesus Cristo de Nazaré. A gente pode falar do Espírito Santo que operou no Jesus Cristo de Nazaré. Ou pelo menos no que se diz que ele operou no Jesus de Nazaré. Sobre isso a gente pode falar. O Deus do povo israelense, por exemplo, no meu entendimento, é um Deus, às vezes, muito mais mitológico do que o mesmo Deus do Jesus de Nazaré. É tanto que eles matavam gente, criança e tudo mais. Mataram o próprio Jesus, em nome da divindade que eles chamavam Deus. Não sei se isso responde, mas assim, não creio que essa... Não, eu celebro o fato de que a beleza das pessoas que são portadoras da síndrome de Down, por exemplo, eles trazem uma beleza de vida e de mensagem extraordinária, e eu presumo que eles nem sabem o que é que estão fazendo. Como é seu nome, você que está aí do teu lado? Você, como é teu nome? Isso, não, senhora mesmo, isso. Neliana. Neliana estava no evento que eu celebrei uma ceia, né? E ela lembra que quem estava tocando a flauta lá era o Zezinho, portador de uma síndrome de Down, né? Quem estava ajudando na celebração era o Naum, que é um rapaz que vivia em condição de rua, que foi morar lá em casa, um garotinho que tinha perdido o pai há poucos dias, né? E a gente estava ali celebrando a ceia, né? Estou dizendo isso porque uma senhora, o Zezinho estava com a flauta, deixou a flauta, foi lá na frente, impôs a mão sobre a cabeça de uma senhora, botou lá a mão na cabeça, voltou, ela se emocionou, chorou muito, né? Ela depois chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não sabe como Deus me visitou quando esse moço pôs a mão na minha cabeça, quando o Zezinho pôs a mão na minha cabeça. Aí eu disse: pois é, então só a senhora que sabe Deus, porque eu acho que o Zezinho nem sabe o que é que veio fazer. Né? Então, digamos, um garoto como o Zezinho, que eu considero a pessoa que Deus enviou para uma comunidade que eu fui pastor, para evangelizar a nossa comunidade, para mudar a vida da nossa comunidade, ele mudou com a presença dele, com o jeito dele, ele me converteu. Né? Imagino que ele nem sequer consegue sistematizar racionalmente o que aconteceu. E todos nós vamos passar por experiências subjetivas tão profundas que o mais que você vai poder fazer é dar um abraço.
Mas o que você tem, como que nós, igreja, podemos endereçar esse assunto, dessa onda de justiça, justiça e
eu acho que o que está subentendido, assim, pelo menos na cultura brasileira, né, é que a violência está se tornando cultura, né? A violência está se transformando numa cultura. Então, presumo que o que nós precisamos fazer é começar a lançar sementes de uma cultura de paz. Acho que é momento da gente começar a mudar toda a linguagem de violência. Eu evito cantar qualquer música beligerante ou qualquer música que ensine a você pisar, matar, atirar, né? Essas músicas beligerantes desse contexto, elas simplesmente explicitam a nossa cultura de violência e a nossa cultura de guerra. Eu tenho evitado e faço o possível para evitar qualquer tipo de gesto de violência, frase de violência. Fico feliz com as escolas quando hoje não ensinam mais a criança a cantar "Atirei pau no gato", agora é "Não atirei pau no gato", né? Imagina, né? Mãe balançando a redinha da criança lá no Nordeste. "Dorme, neném, que a cuca vai pegar". O que é que fica na cabeça da criança? "A cuca vai me pegar já? Quem cuca é essa?", né? Então, assim, são linguagens terríveis, né? Alguém aqui já viu piada com sogro? Não. Já viu piada com sogra? Já. Eu não gosto da frase, mas vou citar. Alguém já viu piada com louro burro? Louro burro. Já viu com loura? Eu nem gosto desse tipo de expressão, mas só para dizer para você o seguinte. Me parece que é uma questão de gênero. Não é só uma questão de humor. É uma questão de gênero. E aí depois, Fortaleza, Recife, Goiânia, Vitória no Espírito Santo estão aí com os maiores índices de assassinato contra o ser feminino e violência contra a mulher, e nós não percebemos que está na cultura, que está no humor, que está na linguagem, na frase. Aí você vai para a igreja, isso eu já citei, né? Aí você vai para a igreja, "Posso pisar em tropa e saltar a muralha, peguei meus inimigos e os atravessei". Isso tudo é violência. Então, o que é que nós precisamos? Eu queria animar a nós começarmos a estabelecer uma cultura de paz, né? O que é violência? Deixar o ambiente sujo para quem vai chegar. O que é violência? É numa casa que só tem um banheiro, o macho faz xixi e deixa o sanitário lá molhado de xixi, sem enxugar, sem deixar o ambiente legal para a filha, para a esposa, para outra. Isso é violência, né? O que é violência? Você querer o melhor lugar para você, sendo um cara fortão, sadio, e a criança que é mais frágil não tem o melhor lugar, não tem o melhor alimento. Isso é violência, né? O que é violência? É quando você olha para o seu filho e agride como se ele fosse uma coisa qualquer, um objeto qualquer. O que é violência? Quando você trata a sua esposa como objeto de cama e mesa. Então, nós precisamos estabelecer uma cultura de paz. Eu queria animar a todos e a todas a fazerem uma seleção de músicas que sejam músicas que sinalizam paz, que sinalizam reconciliação, que sinalizam acolhimento das pessoas. Então, esse é o primeiro papel da igreja. Qual o segundo papel da igreja? É ser sinal de que essa ambiência é uma ambiência de paz, e isso pode ir afetando a sociedade, pode ir, de alguma maneira, permeando o ambiente. Eu não esqueço de um garoto em Fortaleza, que eu me aproximei de todos eles em 2004 e fui trabalhando com um grupo de 47 garotos. Terminei começo de 2005, já não era 47, era só uns 28, muitos deles tinham morrido em violência. E um de 13 anos, né, chegou para mim e disse assim: "Pastor Carlinhos, eu não conhecia essa linguagem não, esse jeito do senhor falar, de amor, tal. Eu só conhecia chibatada". E aqui, usando a linguagem dele, eu só sabia o que é porrada, né? Minha mãe me disse que eu comecei a levar chibatada quando eu estava na barriga da minha mãe. E aí foi contando as histórias dele. Ele disse assim: "Sabe o que é que eu acho legal aqui? Não é só o que o senhor fala, não, é quando o senhor ora pela gente". Eu digo: "Ah, que legal, cara. Mas assim, não é porque o senhor ora não, é porque o senhor bota a mão na cabeça da gente, né?". Eu nunca imaginei que impor as mãos não fosse magia, fosse afetividade, carinho, aproximação, né? Tivesse um ato pedagógico de acolhimento. Então, imposição de mãos, muito mais do que magia de transferência de poder, de transferência de não sei o que, de gerações, e o anjo A4, né? Anjo A4 porque do outro lado é o diabo A4, né? Então, eu nunca imaginei que isso fosse terapêutico, muito mais do que fetiche e magia, né? Então, eu queria animar a todos e a todas a mudarem a linguagem, a mudarem os gestos, a pensarem nas músicas que nós cantamos, a evitar músicas beligerantes e músicas que explicitam a violência, né? Mesmo que seja contra o diabo, não por causa do diabo, não é essa a questão, é por causa do paradigma do momento. Eu acho que esse é um momento muito complicado até para você cantar, porque se instala um paradigma de violência. Esse é o problema. Se você lê o livro de Jó, você luta contra o diabo não brigando com o diabo, é olhando para Deus. "Senhor Deus, eu te ouvia, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem". Nesse contexto é: "Diabo, eu te conhecia, eu te conheço, né? Eu te conhecia só de ouvir falar. Então, na verdade, eu queria animar os irmãos e as irmãs a começarem a pensar numa cultura de paz aonde a gente cuida da natureza, cuida dos animais, cuida dos seres humanos, cuida da linguagem, cuida do ambiente onde a gente vive, do ambiente familiar, de tal forma que a gente possa reflorestar, que a gente possa ter rios sem poluição, né? À luz do livro de Apocalipse, tinha um rio cristalino, né? Árvores que davam seus frutos na estação própria, o que é isso? Equilíbrio ecológico, né? Então, se a gente puder estabelecer uma cultura de paz, eu vou ficar muito feliz. Estou fazendo o possível, o que eu posso fazer, estou fazendo nesse sentido. Plantando árvores nativas em região de semidesertificação, fazendo as peregrinações e tentando nas comunidades onde tem sinais de violência, estabelecer cultura de paz e conversar com o pessoal sobre paz, mudar a linguagem.
Sou Carlinhos, tudo bem? Bom dia. Eu sou cristão, né, e membro da Aliança Bíblica Universitária. Rememorando aqui quando
É porque eu sou desse negócio também, dessa seita.
era essa seita, né? Lembrando aí quando o senhor falou do Robson Cavalcante. Inclusive eu conheci a ABU por meio dele, né, conhecendo a vida dele. Enfim, mas com relação à pregação que o senhor esboçou aí, quando o senhor fala que nós seguimos a Cristo não mais com medo do céu ou do inferno, né? Então, o que você pode dizer então que a fé ela é eminentemente relacional? Ela é eminentemente relacional?
Eu diria que também relacional, né?
Também.
Também relacional, porque você se relaciona melhor com Deus, com a sua própria alma, com a sua própria vida, com o seu coração. Você se relaciona bem com a natureza, relaciona-se bem com a pessoa, mas você também faz rompimentos. Aí tem momentos da vida que a fé tem que gerar rompimentos. Você tem que estabelecer alguns nãos, você tem que acolher e entender bem e com misericórdia o opressor, o déspota, mas tem momento que você tem que dizer ao déspota que não quer coisa nenhuma com ele. Há momentos na estética que você tem que dizer pela estética que você não tem nada a ver com o mercado religioso brasileiro, por exemplo, é uma das minhas opções, né? Então eu acho que ele é relacional, mas essa relação, ela é uma relação onde você, à luz de certos critérios, diz com que ou com quem você não quer também se relacionar. Então, respeitar o ser humano e relacionar-se com o ser humano, para mim, é a coisa mais profunda e intensa que nós precisamos fazer. No momento que o ser humano, do outro lado, não faz essa separação entre o mal que ele faz e a pessoa dele, a gente estabelece uma apreciação e um cuidado com a pessoa, mas se ele vincula o mal a si, não tem como você se aproximar desse mal e da pessoa, né? Então, acho que é relacional, né? Quando você pensa em Deus, quando você pensa no humano pelo humano, mas é também quebra de relacionamento. É quando você se depara com a injustiça, com o déspota, com o opressor, e você diz não. Aí tem momento que você tem que dizer, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Tem momento que você tem que olhar e dizer, e Deus abençoa as parteiras, porque elas não obedeceram a Faraó. Cuidado com essa história de obediência cega ao seu líder. Isso não é bíblico. O Deus colocou a autoridade para o louvor de quem faz o bem e para o castigo de quem faz o mal. Esse é o princípio de autoridade em Romanos 12, 13, a luta do bem contra o mal. Então, a autoridade não é a função, a autoridade é a função em favor do bem. No momento que a autoridade louva quem faz o mal e castiga quem faz o bem, essa autoridade não merece o nosso respeito. Por isso que o texto lá de Êxodo vai dizer, e Deus abençoou as parteiras porque elas não obedeceram ao faraó. Deus as abençoou porque elas não obedeceram. Então, não obedeça a déspotas, não obedeça a tiranos e não obedeça a pessoas que estão fazendo coisa contra a vida, seja ele quem for, inclusive o seu pastor. Lá na igreja eu oriento os meus jovens a não me obedecerem se eu disser besteira e fizer besteira. Inclusive a me repreenderem.
Mas, então, a última pergunta, ok? E depois a gente encerra.
Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do amor. Essa semana eu fui presenteada, acho que um momento muito bonito, assim, com a nossa filha Ana Flor, né? Ela dorme no quarto dela, que é ao lado do nosso, E muitas vezes de madrugada ela nos chama, às vezes porque ela acordou e está um pouquinho assustada e quer companhia, ou às vezes ela está com sede e ela me chamou, ela me chama ou chama o pai, né? E ela falou, mãe, mãe. Aí eu fui lá, ela falou, mãe, eu estou com sede. Aí eu dei água para ela, ela se deitou. E muitas vezes a gente deita no colchão que fica ao lado, assim, da cama dela, embaixo. Aí eu me deitei, e era mais ou menos umas 2 horas da manhã, e ela falou assim para mim, e ela vai fazer 5 anos agora, dia 21. Ela é muito alta, né, parece ter mais, mas ela tem apenas 4 anos e quase 5, né? Aí ela me falou assim, mãe, você sabia que o amor é um poder que não tem fim? Aí eu parei assim, né, e fiquei assim meio estarrecida, né, eu não esperava uma frase assim vinda dela, né, naquela hora da madrugada, fui meio pega de surpresa, né, e aí eu disse, é mesmo, minha filha, é mesmo, né, graças a Deus, né, foi só o que ela disse, sabe. E aí ela ficou deitada, eu fiquei ali um pouco com ela, logo ela adormeceu, né. E só que essa frase ficou na minha cabeça, e no dia seguinte, tá, até hoje, porque a palavra poder, eu acho que tem para nós assim outros significados, e eu realmente nunca tinha imaginado uma definição de amor como poder, mas é um poder muito bom, né? É um poder do bem, né? E Jesus falou que dos mandamentos todos, 2 eram os mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu queria que o senhor comentasse essa coisa do amar ao próximo como a ti mesmo, em tempos de autoestima tão falada, tão comentada, livros e livros sobre autoestima, como fica essa questão do cristão e sua autoestima? Porque se a gente não estiver bem, acho que a gente não vai ter condições de ajudar o outro, de fazer bem ao outro. Se a gente está mal, não tem muito como... E a igreja, eu acho que perdeu essa noção do poder do amor, né? Eu queria essas duas coisas, o amor como um poder que não tem fim e a autoestima e o cristão.
Tá legal. Se eu for respondendo e não disser tudo, tu relembra, ó, isso aqui, não é? Está tudo aqui na cachola. Era mais fácil ter perguntado o nome da minha mãe, que ainda me lembra. A primeira dificuldade que a gente tem com a palavra poder, né? Assim, de um lado, reconhecer que o poder faz parte da natureza humana. Só tem um dia que nós não poderemos, que é o dia que nós vamos estar no caixão. Aí você nem pode sorrir, nem pode comer, nem pode chorar, nem pode nada. Ou seja, o poder faz parte, a gente pode se deslocar, a gente pode... Então, o poder é inerente à natureza humana. O problema é quando isso se transforma numa conjuntura política, social e econômica, é quando o poder é usurpado. Então, a usurpação do poder é que é problemático. Mas, assim, entender que o poder é uma coisa natural dos seres humanos e a gente precisa de poder para decidir quem pergunta, quem não pergunta, quem fala, quem não fala. Então, é uma dimensão social interessante, por isso que a gente vai se construindo com relações políticas de tal forma que todos possam, especialmente nas ambiências democráticas, onde todos tenham a liberdade e o espaço de tal, tal. A outra coisa é fazer uma diferença entre o poder e a autoridade. O James Hunter faz isso muito bem no livro O Monge Executivo, que, na verdade, eu presumo que ele está baseado naquele outro desafio da liderança, mas, seja como for, eu acho que é interessante a maneira como ele elabora, que é tentando dizer o seguinte: o poder é tudo aquilo que você recebe a partir de uma estrutura institucional. Então, um presidente, uma presidenta da República, ela tem o poder. No momento que sai, perde o poder institucional. A autoridade é aquilo que você conquista a partir das virtudes, valores e princípios que você tem, de tal maneira que a autoridade não é a instituição que oferece a você. A autoridade é a maneira como as pessoas percebem você. Então, o jeito que os outros olham a sua vida, o seu testemunho, isso garante no outro a autoridade. Se você quiser perguntar, por exemplo, na sua vida, quem é que tem autoridade sobre você, é só quando você faz besteira. Quando você comete um grande pecado, um pecado meio que absurdo, você tem 2 opções de confissão. Você confessa para alguém que você acha que é mais pecador do que você, porque aí você confessa e o cara, ah, é isso mesmo, eu sou pior do que você, então você confessa e tal. A outra opção, você confessa para quem tem autoridade sobre você, que é isso, a pessoa que você confia no amor e na misericórdia que essa pessoa tem. Esse tem autoridade sobre você. Então, a autoridade, ela não é institucional, ela é uma conquista pela vida. Então, quando diz que o amor tem poder, eu, claro, para a Ana Flor, né? Eu diria para ela que, com o tempo, quem sabe, por exemplo, eu falaria a mesma coisa que ela disse, eu diria o seguinte, o amor tem autoridade. Que é o quê? O amor consegue conquistar pela essência do amor. Então, ele não precisa ser oferecido institucionalmente. Então, digamos que alguém chega aqui e diz, agora, o irmão fulano de tal vai ser a pessoa que ama nessa igreja. Isso aí seria poder. E ele não conseguiria amar, né? A outra opção é, ele viveu de maneira tão bela o seu amor que todo mundo reconhece o amor na vida dele. Quando você reconhece isso, você percebe a autoridade na pessoa, né? Por isso que o texto vai dizer assim, tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, os dois últimos versículos, né? Então, assim, a autoridade é uma conquista. Eu gosto daquele texto, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. Eu gosto de virtude ou a tradução que traz autoridade. Eu tenho dificuldade de perceber e recebereis o poder do Espírito Santo. Porque poder só é oferecido institucionalmente. Então, esse é um lado. O outro lado é como é que esse amor se manifesta? Como é que eu consigo amar o outro a despeito do outro? Creio que uma das elaborações que a gente precisa fazer para amar o outro é fazer uma separação entre o ser humano e as coisas que vão se agregando ao ser humano. Então, o cara fala assim, eu sou diabético. Não, você não é diabético. Uma danada de uma doença chamada diabetes incorporou-se ao seu corpo, mas você não é diabético. Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus que a danada dessa doença chegou. Você não é doutor. Você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e o DR, né? Que é engraçado, a gente estava até comentando isso ontem, né? Todo mundo fala assim, pastor Carlinhos, pastor fulano e tal, mas ninguém fala assim, motorista José, coveiro Francisco, costureira não sei quem, porque doutor e pastor da Ibope. De tal forma que quando o pastor se tornou vulgar, ninguém quer mais só pastor, quer outros títulos e outras coisas, mas nós demos o DNA para essa busca, porque as pessoas acham que elas são o título e não elas. Então, quando nós conseguirmos separar o título, a conta bancária e o ser humano, nós vamos conseguir separar também o pecado e o ser humano. Ou seja, você não é o seu pecado. Você é um núcleo básico, você é um mistério do ser que está aí dentro dessa ambiência extraordinária que é a interioridade humana, você é esse mistério, que a Bíblia diz o maligno não toca. Então você é responsável pelo seu pecado? Sim, tudo bem, mas você não é o pecado. No momento que nós conseguirmos fazer essa separação, nós vamos dialogar com o ser humano que cometeu o pecado com mais cautela, com mais cuidado, com mais humildade, com mais grandeza em relação ao ser humano. Esse é um aspecto. Então é como é que eu olho o ser humano que está no outro. O outro aspecto é amar o teu próximo como? A ti mesmo. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho d'água e fazer uma coisa que eu gosto, porque eu me amo. Como eu me amo, olha o que é que eu faço. Eu pego uma água, né, e acho legal porque não está morna, também não está muito gelada, e bebo a água do jeito que eu gosto. Como eu me amo e sou cearense, eu gosto de uma redinha cheirosa, lençolzinho cheiroso e fico ali, né? Como eu me amo, eu gosto de uma tapioquinha legal, lamento que não estou mais podendo comer queijo coalho assado na brasa com aquele docinho de goiaba em calda. Olha, na hora de almoço falar, é perversidade, né? Quando eu cometo minhas imperícias e quando dou uma pisada de bola, deixa eu fazer uma pergunta aqui, fique à vontade para responder ou não. Alguém aqui já fez alguma besteira na vida? Ai, que alívio. Tá bom. Então, quando eu cometo minhas imperícias e quando eu dou minhas pisadas de bola, como eu me amo, eu cometi a imperícia, fico chateado com a imperícia, mas eu quero a água do mesmo jeito, eu quero a redinha do mesmo jeito, eu quero a tapioquinha do mesmo jeito e continuo fazendo todas essas coisas por mim, porque a despeito da besteira que eu fiz, eu me amo. Ama o teu próximo como a ti mesmo é, quando ele fizer a besteira, fique chateado com a besteira que ele fez, mas ame-o e cuide dele como você cuida de você. Só isso. Simples. Então, acho que a gente precisa fazer uma separação. Por exemplo, os caras do Mensalão aí. Eu não Não queria que os caras ficassem sofrendo na cadeia, não. Eu queria que devolvesse o dinheiro para a gente, que ia para os hospitais, para as escolas. Se devolvesse o dinheiro, pode deixar o cara ir para casa, viver com a família dele. Qual é o problema? Devolve o dinheiro, cara. Aquela senhora, que eu não lembro agora do nome, que fez aquela falcatrua toda com o INSS, não queria que a mulher ficasse sofrendo, não. Só queria que o dinheiro voltasse, só isso. Por que que ela tem que sofrer e padecer? E a gente fica, o cara tá não sei o quê, tem televisão para ele. Tá, se tem televisão para ele, ele devolveu o dinheiro, legal. Agora, se ele está sofrendo, o dinheiro não voltou... Então nós somos vingativos, né? E aí nós não separamos o problema real e a pessoa. Acho que a outra questão grave nesse aspecto é que isso vai gerando todo um espírito de destruição do humano. Destruição do humano. Então é poder e o amor. Então ama o teu próximo como a ti mesmo, ame-o do jeito que você gosta de você. Sendo que alguns seres humanos vão perdendo a sensibilidade humana e já não se amam. Como algumas pessoas não se amam, como é que elas vão amar o próximo se elas não se amam mais? Aí a Bíblia vai propor um novo jeito, aí a partir do Evangelho. Ame como Deus em Cristo vos amou. É mais sério ainda. Já não é nem mais como eu gosto de mim, é como Deus em Cristo nos amou. E aí eu já posso pegar o meu copo, dizer que o cara me vendeu por 30 moedas, fico chateado porque foi só por 30, mas chego para ele e digo assim, cara, você ainda tem direito de molhar o seu pão no meu vinho. Porque o que você fez, Judas, foi muito chato, cara. O que você fez, cara, foi terrível. E o que você fez me dá o direito de lhe vender por R$1,99, produto enganoso. Né? Mas se eu lhe vender por R$1,99, Judas, eu vou aprender com você a vender gente por qualquer preço. Então, Judas, eu vou sofrer as consequências do que você fez, mas eu não vou deixar de ser o Jesus de Nazaré. Judas, você pode ainda molhar o seu pão no meu vinho. Judas, ainda já dá para a gente comer pamonha e cafezinho na cozinha da nossa casa. Ainda dá para a gente sentar e tomar um leitinho com chocolate e tapioca, porque você fez o que fez, mas você não mudou quem eu sou. A grande desgraça quando alguém nos faz o mal é transformar você num ser humano igual a ele. Não permita isso nunca na vida. Então, o amor é eterno, o amor é profundo, o amor é intenso e não depende do que o outro faz comigo, depende de como é que eu estou na minha interioridade. Então, a gente não ama por causa do outro, a gente ama por causa da gente. Deus não me ama por causa de mim, Deus me ama por causa dele. Deus não me ama por causa das besteiras que eu faço, ou seja, eu não tenho crédito nem débito diante de Deus. O filho pródigo achava que tinha débito. O filho que estava em casa achava que tinha crédito. E Deus trata os dois com a mesma graça, sem levar em consideração os débitos e os créditos. Só faz isso quem ama. Porque se Deus tratasse o filho que estava em casa por causa do crédito, isso seria uma relação mercantilista. Se Deus tratasse o filho pródigo com a relação de débito, isso seria uma relação perversa. E como você não pagou a conta, você não tem direito. Seria o mesmo mercantilismo, né? E o evangelho da graça é evangelho da graça. Desculpa a redundância, a repetição. Porque é exclusivamente graça. Né? Não tem troca. Então você doa, você oferta, você entrega, você faz o que faz, não é porque você quer trocar com Deus. Uma bênção, não. É porque você se tornou gracioso. Você recebeu a graça de Deus, ficou uma pessoa graciosa e agora você é gracioso com seus dons, com seus talentos, com seus bens. Você quer ser gracioso, quer ser graciosa. Isso é muito mais do que ser agradecido. E aí ser gracioso é uma das coisas mais inusitadas do Evangelho. Então você beija a pessoa que você ama não é porque foi beijado. Legal ser beijado também, mas você beija porque você gosta de beijar. Você abraça porque você gosta de abraçar. Você age porque você quer agir assim. Você não telefona para que depois o outro... Puxa, já liguei para você 3 vezes, você não me liga. Você gosta de ligar para a pessoa? Liga, continua ligando. A não ser que o outro põe uma linha demarcatória e diz que não é mais para você ligar. E tudo bem, você vai respeitar a liberdade do outro. Mas seja o que você é, batizado, batizada com as virtudes do Evangelho e viva intensamente esse amor.